se olharmos para trás, para a nossa vida antes de conhecermos Jesus, quando não tínhamos conhecimento deste Senhor, se fizermos um exercício, dá para lembrar, dá para viver um pouco daquele tempo em que estávamos perdidos, desorientados. A palavra do Senhor nos ensina, nos mostra que não podemos nos prender nas coisas do passado. Mas é importante existir uma gratidão no nosso coração, porque aquele momento em que estávamos perdidos foi superado. Há uma diferença muito grande do homem velho comparado ao homem novo, ao homem que conheceu Jesus, ao homem que está sendo orientado e guiado nesta vida. Por isso, nós temos que ser gratos a este Senhor todos os dias, todos os instantes. O que seria da nossa vida se ainda não tínhamos conhecido este Senhor? Será que não estaríamos mergulhados no alcoolismo, nas drogas? Será que não estaríamos perdidos, atolados no pecado, adulterando, roubando, maltratando, caluniando, denegrindo? Só não estamos nestas condições porque o Senhor tem garantido vida a cada um de nós. Que este Senhor seja honrado por todos nós, irmãos, porque Ele é o responsável pela nossa vida. Se vivemos, nos referimos à vida que nos concede o Espírito, é graças a este Senhor que nos proporcionou experiências, algumas difíceis, para que na escuridão tivéssemos condições de discernir entre a escuridão que estávamos e a luz que foi colocada à nossa frente. Esta luz, irmãos, ela é responsável pela nossa vida. Seria ignorância dar atenção a outras coisas, senão a este Senhor que sabe orientar. É uma opinião nossa? Não. Não é uma opinião, não se trata de uma opinião, não se trata de uma ideia, é fato, irmãos. Ele entrou em nossa vida e mexeu, e mudou, e trouxe paz, e trouxe equilíbrio, nos deu saúde, nos deu alegria de viver, nos deu calma, nos tirou da cobiça, dos desejos, dos muitos desejos loucos que o homem deste mundo tem. Não necessitamos de tantas coisas. Fomos nós que nos disciplinamos? Não, irmãos. É este Senhor. Que fazer então se não falar deste Senhor a outros? Ao vizinho, ao parente? Venha, venha conhecer este Senhor. Olha o que Ele fez na minha vida. Meu irmão, participe desta obra. Participe das coisas de nosso Deus para poder falar. Por que dizer a alguém, venha participar, sei que estejamos participando, não tem força, não tem poder, não ajuda, não comunica o Senhor. E as coisas de Deus, irmãos, não se aprende decorando. As coisas de Deus se vive, se recebe, se participa, irmãos. Participar da obra do Senhor é participar do Espírito de nosso Deus. Então não tem curso, não tem escola. É o nosso coração, é o nosso sentimento, irmãos, que precisa estar em Jesus Cristo. Como Ele disse, Onde estiver o teu tesouro, aí estará o seu coração. Se o nosso tesouro for as coisas de Deus, o nosso coração vai estar lá, participando das coisas de Deus. E as pessoas precisam saber, nem todas aceitarão, mas muitos têm sede desta justiça, desta paz, desta misericórdia e deste amor pertence ao nosso Cristo, irmãos. Se vivermos esta palavra, poderemos comunicar este Senhor aos nossos, aos vizinhos, aos parentes, desde que ele viva nos nossos corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concedeu o Espírito Santo de Deus, que nos tem sustentado e feito resistir às tentações deste mundo, porque se caíssemos nas tentações, estaríamos perdidos, estaríamos na lama. E quem nos ensinou a resistir à tentação, irmãos? Ele não disse que não haveria tentação. Pelo contrário, fomos instruídos e ensinados que o tentador vive neste mundo, de que ele domina este mundo. Mas o nosso Senhor Jesus foi tentado e ele resistiu à tentação. E nos ensinou como fazer. Em Lucas, capítulo 4, o evangelista fala da tentação de nosso Senhor. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminados eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. O diabo tenta o Senhor, quer convencer o Senhor, quer que o Senhor passe para o seu lado. Enquanto vivemos uma vida sem Deus, sem uma orientação, sem Jesus, o diabo não está preocupado conosco. Mas a partir do momento que optamos por viver com Jesus, por seguir os passos de Jesus, o diabo fica incomodado e ele vem nos tentar. Ele disse: se tu és o Filho de Deus, dize a esta pedra que se transforme em pão. E o Senhor disse que estava escrito em Deuteronômio: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Quantos são tentados todos os dias para crerem que o homem deve viver somente de pão, do pão material, que são todas as coisas que a carne pode nos oferecer? Quantos vivem mergulhados nesta vida, sem dedicar um tempo a este Senhor, que pode nos dar o pão da vida? É isso que o Senhor Jesus veio fazer aqui. E ele disse: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. Quantos sequer sabem que existe este alimento espiritual? Estão perdidos. Alguns são amados nossos, parentes, e vez por outra nos dizem: há noites e noites que eu não consigo dormir, estou perturbado. O outro diz: estou desorientado. O outro diz: estou padecendo. Mas não buscam este pão. Quantos estudos se faz para achar a causa dos males humanos, sejam de ordem física ou emocional? Quanto se estuda? E a causa está aqui, irmãos. Não buscam o pão da vida. O nosso Senhor nos foi dado. Este pão deve ser tomado por nós, irmãos. Não num ritual, mas sim o seu espírito deve ser recebido por nós. A nossa vida deve ser manifesta. O corpo de Jesus, este é o pão verdadeiro que estará em nós. E prossegue a palavra no versículo 5. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus, e só a Ele servirás. Duas doutrinas diferentes. A que saiu da boca do diabo e a que saiu da boca de nosso Senhor Jesus. Da boca do diabo disse: todas as coisas, as glórias deste mundo, as riquezas, as importâncias deste mundo, todo o poder deste mundo pertence a mim. A quem eu dou? A quem eu quero, ele disse. A quem eu quero dar. E ele disse ao Senhor: ajoelhe diante de mim e peça e implore que eu lhe darei. Quantos estão implorando a Satanás que lhe dê riquezas, lhe dê bens, lhe dê glórias, lhe dê poder? Quantos instrui os seus filhos desde pequeno, desde o berço, para que sejam importantes para este mundo, para que sejam ricos, para que tenham glórias? Mal sabem que estão criando o seu filho para cair nas mãos do inimigo de Deus. Por que inimigo de Deus? Porque as coisas de Deus não residem nas riquezas, nas glórias e no poder deste mundo. As coisas de Deus são simples, nos pede simplicidade, gozar das coisas de Deus e apreciar a maravilha do pôr do sol não custa nada e traz uma alegria infinita ao coração daquele que está em Deus, aquele que sente Deus. Fica maravilhado ao ver as estrelas, ao ver uma flor, ao ver a chuva cair, ao ver uma criança sorrir. São coisas simples que o Senhor disse para que buscássemos, não as coisas grandes deste mundo, grandes viagens, grandes festas, grandes nomes. Não é isto, porque isto fica aqui, não passa. Permanece neste tempo, um tempo que passa rápido. O Senhor nos quer diante das coisas eternas, nos fez para apreciar as coisas eternas. É diferente da doutrina do diabo. O Senhor disse: só a um Deus servirás e adorarás, somente ao nosso Deus, ao nosso Pai adorarás, irmão. Não vamos adorar os homens deste mundo, que por causa de um título, de uma condição intelectual, ou de uma sabedoria também deste mundo, venha nos apresentar como superiores. Jamais adorar o homem, somente ao nosso Deus. E o que ele falou, que é muito diferente da doutrina de Satanás: a este Senhor servirás. Quem serve? Quem serve? O servo, o empregado, o pequeno, O menor, este serve. Não é assim? Quando estamos numa festa, não são os menores que servem? Sequer comem. Nós comemos, bebemos, mas os que servem estão ali para servir. Esta é a doutrina do Senhor. Servir ao nosso Senhor, dizendo: o que queres que eu faça, Senhor? Esse posicionamento, irmãos, nos tira da loucura deste mundo. O inimigo de Deus criou uma doutrina que paira sobre a humanidade. A nossa sociedade está envolvida com conceitos que não são saudáveis. O relacionamento social, o relacionamento entre pessoas, tem como base uma doutrina puramente humana, de disputas, de grandeza, que tem trazido infelicidade ao homem, irmãos. A doutrina de Jesus é diferente. Ela pensa no seu semelhante, no seu irmão, e nos coloca para servirmos os outros, anulando a nossa personalidade. O problema nosso é o nosso ego, o nosso eu, que foi ofendido, que não está sendo servido, que está sendo deixado para trás. Este é o problema da nossa sociedade, irmãos. Todos pensam em si mesmos. O Senhor vem nos ensinar a pensar no outro. Exercitemos, porém, esta doutrina, porque se ficarmos falando dela a vida toda, achando bonita, sem vivê-la, nada produzirá no nosso coração. Precisamos viver, irmãos, nos doar, viver para os outros, porque os dias aqui são passageiros. O que levaremos daqui, em breve tempo, retornaremos para a casa de nosso Pai. E o que vamos levar? E o que vamos apresentar para este Pai? Se não amamos o nosso semelhante, ficará difícil diante dele, porque ele dirá: eu dei a minha vida, eu fui transpassado com uma lança, eu fui pregado em uma cruz, eu fui cuspido, me deram um vinagre para beber no momento que eu estava morrendo de sede. Eu dei a minha vida. O que seria da nossa vida se não houvesse doação? Levou, versículo 9, levou também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito em Salmos: mandará a seus anjos acerca de ti, que te guardem e que te sustenham nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está em Deuteronômio: não tentarás ao Senhor teu Deus. Duas coisas devemos observar aqui. O diabo conhece a Escritura do começo ao fim, fez citações de todo o Antigo Testamento. E Jesus, igualmente conhecedor da palavra, usou a palavra para se defender do inimigo. Quantas vezes somos tentados, e no momento da tentação, tentamos resistir, mas esquecemos a palavra do Senhor. Ela é o nosso escudo, irmãos. É ela que nos defende, a palavra de nosso Deus. Sem a palavra, não iremos resistir à tentação do diabo. Mas por quê? Porque o meu esforço vale menos do que a palavra. A palavra, irmãos, tem o peso do Espírito Santo de Deus. é o nosso Senhor que nos ajuda a resistir à tentação. É Deus, irmãos. Por nós mesmos não vamos conseguir. É o Senhor que nos ajuda a resistir. Ele é o nosso Senhor. O Senhor Jesus morreu por nós. Deu a sua vida por nós. Está junto de nós. E nos busca para ressurgirmos com Ele, irmãos. Por isso que nós conseguimos resistir pela palavra que contém o poder de nosso Deus. Satanás faz uma proposta ao Senhor: pule deste alto prédio, já que Deus está contigo, para que os anjos te segurem. Aí o Senhor disse: não tentarás ao Senhor teu Deus. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E nós tentamos o nosso Deus todos os dias. Todos os dias. Porque somos desobedientes. Quantos crentes pegam o carro na rodovia e andam em alta velocidade e dizem: o Senhor me protege. Como te protege se você não obedece às leis do trânsito? Corre, corre. E se acontece alguma coisa, questiona o Senhor: onde o Senhor estava? Porque aconteceu tal incidente comigo. Mas você está desobedecendo. A palavra diz: não tente o Senhor teu Deus. O versículo 13: acabando o diabo, toda a tentação ausentou-se dele por algum tempo. Porque o diabo ausentou-se do Senhor, porque o Senhor resistiu à tentação. Muitos dizem: eu vivo envolvido com o diabo, Satanás está na minha vida, é uma perturbação só, tudo dá errado. Por quê? Porque não há resistência. E o Senhor mostrou que é possível resistir à força do mal, aliado à palavra de Deus, ao Espírito de Deus. Não querendo desanimar, mas a palavra diz: ausentou-se por algum tempo. Vigilância sempre, irmãos. Ele volta, mesmo que ele vá embora, ele volta. Por isso, não perdemos nada em ser vigilantes. Não perdemos. E se voltar, resistiremos novamente, porque a palavra diz: todos os dias nós morremos, mas todos os dias nós nascemos em Jesus Cristo, nosso Senhor. Honras sejam dadas ao Cristo de Deus. Senhor Jesus, nós lhe agradecemos a tua presença, Senhor, na nossa igreja. Te agradecemos porque o Senhor olhou os corações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sondou os nossos rins, sondou os nossos corações, sondou as nossas vidas. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos chamou, ao invés do diabo, de Satanás, ter nos escolhido. O Senhor nos escolheu. Obrigado por estarmos aqui, Senhor, como disse o apóstolo Pedro: que bom é estarmos aqui na tua presença. Mantenha em nossos corações, Senhor, esta presença forte do teu Espírito na nossa vida. Que a tua palavra, os teus gestos, a tua força e poder, Senhor, que vem de Deus, nos faça resistir todas as tentações, Senhor. Ajude, Senhor, os nossos amados, os nossos parentes. Visite o nosso lar, Senhor, a nossa casa. Seja abençoada, Senhor. Os nossos cônjuges recebam a tua paz, Senhor Jesus. Transforme as vidas, Senhor, dos nossos queridos. Permaneça no nosso lar. Abençoe os que sofrem, abençoe os enfermos, abençoe os perturbados, os endemoniados, Senhor. Ajude, Senhor, aqueles que passam fome. boa parte do mundo está, Senhor, mergulhados nas catástrofes climáticas, nas guerras, nas revoltas, na fome. Senhor, ajude, Senhor, derrame a Tua paz, derrame o Seu amor e o consolo a todo o nosso mundo, Senhor Jesus.